Catarina Amado tem 28 anos, é de Alcaidão da Serra, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, e está na Alemanha. Olá, Catarina.
Olá, Alice.
Está na cidade de Tubinga desde janeiro do ano passado, mas a verdade é que chegou à Alemanha algum tempo antes, em 2015, teve entre 2015 e 2017 numa outra cidade, e a vida de portuguesa no mundo começou 2 anos antes, em 2013, na Suíça. Isto foi tudo planeado ou nem por isso?
Nem por isso. Aconteceu tudo um pouco por acaso. A minha jornada começou em 2013 devido à procura de um tema de tese de mestrado. Na altura tinha de fazer a tese de mestrado, não sabia muito bem o que é que queria fazer ainda e os temas de tese apresentados pela universidade não me cativavam muito. Eram interessantes, mas não era aquela coisa wow, não. Então eu decidi que não queria passar 6 meses a fazer um trabalho de tese que não me cativasse minimamente. Então pesquisei um pouco por temas de tese no estrangeiro. Acabei por encontrar um tema bastante interessante em Lausanne, na Suíça. Concorri, fui aceito e tudo começou um pouco por aí. Depois acabei por também ficar lá a fazer estágio. Nessa altura já fui em Genebra e depois apaixonei-me pelo mundo das neurociências. Na altura acabou por também ser um pouco por acaso eu calhar nas neurociências porque a supervisora de tese estava grávida. Eu ia supostamente fazer um trabalho mais relacionado com a física da ressonância magnética. Ela estava grávida e eu acabei por ser empurrada para as neurociências. O que calhou bem, porque eu adorei aquilo e depois decidi que queria mesmo fazer um doutoramento em neurociência e tudo começou por aí.
Já vamos ao resto do percurso. Catarina, até à altura em que tem que escolher um tema para a tese de mestrado e que, no fundo, é esta busca que a leva a sair do país, tinha alguma ideia em ter uma experiência internacional? Não tinha? O que é que pensava sobre ser uma portuguesa no mundo?
Não tinha lá grandes expectativas. O meu objetivo principal era o profissional nessa altura e na altura nem pensava ficar a longo prazo. Pensava que ia fazer a tese fora e depois voltava para Portugal para trabalhar. O objetivo nunca foi ficar muito tempo. Sei lá, tinha algumas expectativas de como é que seria viver num outro país e tudo mais, mas nada por aí além.
Para além da paixão pelas neurociências, o que é que o tempo que esteve na Suíça lhe deu? Que experiência foi esta?
Nem sei bem dizer. Deu-me muita capacidade de trabalho. Eu realmente, na altura, confesso que quando estive lá, estava numa fase muito ligada ao trabalho. Estava mesmo workaholic e queria dar o meu máximo, queria aproveitar o máximo essa experiência. Conheci muitas pessoas de outras nacionalidades, isso também foi bastante interessante. Eu também cheguei a conhecer artistas, até cheguei a uma altura que vivia com artistas suíços, foi uma experiência bastante interessante ver o outro lado não científico da coisa. Deu uma visão diferente, aprender, sei lá, os novos costumes, quer sejam culinários, quer sejam como as pessoas vivem o dia a dia. Por exemplo, não, lá não é comum, tanto lá como na Alemanha, não é comum as pessoas irem à casa umas das outras sem avisar. Tanto que numa casa onde eu estive a viver nem sequer havia campainha, ou sabia-se o código de entrada, ou não pode sequer tocar à campainha da pessoa, o que para mim é um bocadinho estranho. Os portugueses, pelo menos eu estava habituada, vamos à casa de não sei quem, se não tiver em casa, azar. Mas temos muito essa hábito, seja familiares ou amigos, de ir à casa uns dos outros, e aqui isto não é muito normal.
Catarina, a adaptação nesta primeira experiência foi mais fácil ou mais difícil do que aquilo que estava à espera?
Acho que foi fácil porque também tinha familiares que viviam na zona. Também a barreira da língua não era tão grande, já tinha algumas bases de francês, da escola. E pronto, também existia uma grande comunidade internacional. Acabei por também descobrir amigas minhas da primária e da infância na zona onde eu estava localizada. Portanto, acabou por ser fácil. Mas na Alemanha realmente a barreira linguística é maior e aí já foi um pouco mais complicado. confesso.
Já que se transportou de alguma forma para a Alemanha e falava da adaptação um bocadinho mais difícil, sobretudo por causa da questão da língua, o que é que motiva a ida para a Alemanha em 2015?
Mais uma vez foi o trabalho. Eu queria mesmo fazer o doutoramento em neurociência, ou psicologia cognitiva, algo nessa área. Como eu tinha base em engenharia biomédica, não é muito comum para qualquer laboratório ou centro de investigação receber um aluno formado em engenharia biomédica para fazer o doutoramento em neurociência. Então foi um pouco difícil para mim encontrar uma posição. Na altura acabei por ser aceite em Newcastle e em Jena, onde eu estive a fazer o doutoramento, Jena em português, mas optei pela Alemanha porque achei o projeto mais interessante. Se fosse para Newcastle seria mais fácil a adaptação, já que a língua, o inglês é dominado hoje em dia por quase toda a gente, mas realmente foi o projeto em si que achei mais aliciante e foi isso que me levou a Jena. Não pensando nesses pesos de barreiras linguísticas ou de adaptação, fui mesmo de cabeça e pronto.
Sentiu que a adaptação desta vez, tirando esta questão da língua, foi um bocadinho mais fácil, não tendo sido muito difícil da primeira vez?
Sim, já estavam mais preparadas, já tinha vivido uma experiência fora, já se calhar tenho noção de outras coisas, já tenho uma visão diferente também, mesmo como conhecer pessoas, como lidar com as diferenças culturais. Nesse sentido foi mais fácil, tirando a barreira linguística, nesse sentido foi mais fácil.
Algum aspecto cultural ou social que a tenha surpreendido nos alemães, que não tivesse à espera que eles fossem ser assim?
Para mim surpreendeu muito ver pessoas a andar descalças na rua.
Pessoas
No verão,
descalças?
então, sim, as pessoas andam muito descalças na rua aqui. Vão para todo lado descalças e gostam de estar em contacto com a natureza, mas mesmo no meio da cidade há muita gente que, bem não estando aquele frio de rachar, começam a andar descalços na rua. Quando eu vi a primeira vez, fiquei, o que é que se passa? Mas até crianças, é muito comum aqui as pessoas andarem descalças na rua. Sei lá, depois também há as pequenas coisas que, por exemplo, primeiro que eles convidem alguém a ir à sua casa, demora algum tempo. Eles precisam já ter uma amizade muito forte para convidar alguém para vir jantar à casa deles. São mais precavidos nesse aspecto. Cafés e tudo mais dá para combinar, embora combinem sempre coisas com bastante antecedência, não é aquela coisa do dia combinar-se no próprio dia. Pode acontecer, mas é raro. Depois também há a forma de cumprimentar as pessoas. Aqui é o cumprimento informal é mais comum, é um abraço, independentemente do género. E quando eu às vezes me esqueço ou venho de Portugal, porque já estou habituada aos dois beijinhos, acabam por acontecer situações assim um bocado caricatas. Também os horários de alimentação aqui também são um pouco mais cedo em comparação com Portugal, porque aqui eu já cheguei a almoçar às 11 da manhã. Os horários da cantina estão abertos, por exemplo, das 11 às 2 para o almoço e para o jantar das 6 às 8, que é jantar às 6 da tarde para um português penso que é impensável e aqui é bastante comum.
Catarina, quando deu início a esta experiência na Alemanha, portanto em 2015, sabia, tinha ideia que em 2019 ainda estaria por aí?
Não, não.
O que é que foi
Eu
fazendo ficar?
tinha uma oportunidade de trabalho. Eu ainda tinha possibilidade de ficar mais uns meses em Jena, mas acabei por receber uma oportunidade de fazer o pós-doutoramento em Tubinga e pronto, também me pareceu um projeto interessante. Veio na altura certa porque eu ainda não tinha defendido a tese de doutoramento e essa oportunidade apareceu. Acabei por ficar com a posição e pronto, assim decidiu-se o meu futuro, porque eu até pensei talvez em concorrer para ter o meu próprio financiamento ou cheguei a procurar oportunidades de trabalho, mas foi a única que eu concorri e pronto, tive sorte, foi essa em que eu fiquei. Acabou por ser um pouco por sorte. Agora o meu futuro aqui está certo até ao fim de 2020, mas depois não sei. Existe a possibilidade de um prolongamento, mas não depende de mim, depende de um financiamento externo. Portanto, não sei. E também não sei o que é que eu vou decidir, se vou querer ficar mais tempo ou não.
Ainda tem algum tempo para decidir se depois quer ficar por
Exato.
aí ou não. O que é que está a fazer nesta altura? Portanto, pós-doutoramento, já falamos aqui de neurociências, em concreto, o que é que a Catarina faz?
Portanto, eu neste momento trabalho com processos visuais relacionados com a inconsciência. Apresentamos imagens muito rapidamente, estímulos de 8 milissegundos ou de 40 milissegundos, que as pessoas não têm noção que viram, mas que acabam por afetar os processos seguintes de visualização de outras imagens. Então, eu trabalho com ressonância magnética funcional, também já trabalhei com eletroencefalografia e agora vamos começar a fazer também magnetoencefalografia. Os processos que eu falo afetam os tempos de reação, por exemplo, se eu lhe disser a palavra vermelho e a seguir você vir um equipamento do Benfica, o Benfica está aqui a falar. Depois você processa mais rapidamente a palavra Benfica ou equipamento do Benfica do que se vir um equipamento do Porto, porque a cor, eu disse-lhe a cor antes, então a cor já prepara o seu cérebro para o processamento de algo relacionado. O extraordinário é que, mesmo que essa palavra seja processada inconscientemente, o seu pensamento também é afetado. E são esses processos que nós estudamos. Os tempos de reação, você mais rapidamente consegue carregar no botão a dizer que se é vermelho ou azul, ou se é do Benfica ou é do Porto. E então nós estudamos efetivamente esses processos. Estamos envolvidos num projeto, num grande projeto de mão, que se chama Visão Robusta. Existem vários subprojetos e o objetivo é termos respostas relativamente a como a visão funciona no cérebro humano, porque é realmente extraordinário a quantidade de estímulos que nós conseguimos processar em tão pouco tempo. E eu estou aqui, estou a olhar para a minha cozinha e sei que ali está o micro-ondas, ali está uma mesa e consigo estar a falar consigo ao mesmo tempo. E se cá se aparecer um bicho, ainda um mato. Portanto, nós tentamos obter respostas como funciona a visão humana. E no meu caso, estudamos os processos relacionados com o inconsciente. Sim.
Depois, em termos práticos, o objetivo é que os resultados sejam aplicados de alguma forma. Qual é o objetivo final deste tipo de estudos, Catarina?
Assim, o objetivo final é mesmo só perceber como é que os nossos neurónios e o nosso cérebro funciona. Pode ter aplicações em pacientes que sofrem de autismo, esquizofrenia ou outro tipo de, agora está-me a faltar a palavra, outro tipo de disfuncionalidades cerebrais, mas estudamos principalmente pessoas saudáveis, porque nós ainda não sabemos muito, não sabemos quase nada do que se passa no cérebro humano, em pessoas saudáveis, então são essas as respostas que procuramos perceber. E neste momento, deixe-me dizer que existe uma grande crise na comunidade neurocientífica e também na psicologia cognitiva de replicação de resultados, ou seja, há pessoas que publicaram há não sei quantos anos um estudo que dizem encontramos este fenómeno. E hoje em dia outras pessoas vão fazer o mesmo estudo e não conseguem ter os mesmos resultados. Portanto, alguma coisa está a falhar e ainda há muito a fazer. Nós também tentamos fazer replicação de alguns estudos e aplicamos novos métodos mais tecnológicos e estatisticamente melhores, para tentarmos ter essas respostas.
Catarina, eu sei que a investigação não se deve fazer esta pergunta, mas está a correr bem dentro daquilo que é o esperado?
É assim, eu neste momento deste projeto, eu estive parada há uns meses por motivos de saúde. Este projeto ainda não deu frutos, porque em investigação mede-se muito o sucesso pela quantidade de publicações atingidas. Deste projeto ainda não tenho frutos, tenho algumas coisas em preparação, mas ainda tenho algumas coisas para sair, publicações para saírem do que fiz durante o meu doutoramento, que era um projeto também relacionado com a visão, mas era, não era relacionado com processos inconscientes e tudo mais, era um pouco diferente. Pronto, as coisas demoram tempo, primeiro que se tenha uma publicação e visto todo o processo de revisão, de outros cientistas. Depois pode ser aceito ou não, você tem que fazer as alterações pedidas por eles. É um processo muito moroso, mas pronto, eu espero ter alguns frutos brevemente deste novo projeto.
Catarina, ainda tem algum tempo, dissemos que estará ligada a este projeto até ao fim de 2020, acho que não estou a dar informação errada. Tem alguma ideia do que gostaria de fazer depois de terminar esta fase de estudo, digamos assim? Gostava de continuar fora, regressar a Portugal? O trabalho específico que gostava de fazer, tem uma ideia sobre isso ou não?
Sim, eu gostava, porque eu também dei aulas enquanto fiz o meu doutoramento. Eu gostava de conseguir conciliar a investigação com lecionar numa instituição universitária. Eu neste momento sou só paga para fazer investigação. Também às vezes estou envolvida com alunos para fazerem teses de mestrado ou de licenciatura. Mas não tenho que lecionar, enquanto que eu em Jena, onde estive antes, era paga para dar aulas, então eu gostei muito. E como gostei tanto, penso que o que eu gostava mesmo de fazer era conciliar esses dois mundos, e penso que tenho mais hipóteses em Portugal, já que não tenho a barreira linguística. Mas não sei agora precisar, em termos de tempo,
Um dia de cada
será.
vez.
Exato. Mas pronto, como eu também tenho família na Suíça, neste momento a minha mãe, meu pai e o meu irmão estão lá, e como eu também já tive experiência lá na Suíça, penso que também me veria a viver lá e a fazer vida lá, ou continuar em Tübingen, não sei. O futuro dirá, mas gostava mesmo de conciliar a investigação com a vida universitária em termos de lecionamento de aulas. Não sei se estou a falar bem agora, mas pronto.
Catarina, por enquanto é em Tubinga que está e por aí vai estar pelo menos durante mais um ano, digamos assim. Que cidade é esta?
Olha, é uma cidade não muito grande para o standard alemão. É uma cidade que não foi destruída pela Segunda Guerra Mundial nem pela Primeira, portanto tem um centro histórico muito bonito, uns edifícios antigos e coloridos e muitas zonas pedonais, porque as ruas são estreitinhas. É uma cidade muito jovem, dizem que é das mais jovens da Alemanha. Existem muitas crianças, muitas famílias, jovens famílias. E também é uma cidade muito ligada a causas ambientais, é uma cidade muito verde e existe um movimento também artístico muito grande aqui. Aliás, a Universidade de Tübingen é mais conhecida pela sua cena artística do que outra coisa, acho que é onde é mais bem cotada. Portanto, existem muitas exposições, muitos concertos, muitos músicos. Tenho alguns amigos músicos aqui também. Portanto, é uma cidade bem pacata, mas tem tudo o que precisa.
Tem um local
Pronto, não.
preferido na cidade?
Sim, há um rio aqui, que é o Neckar, e há uma ilha no rio, e eu gosto muito de ir para essa ilha e ficar lá a passear. Pronto, é uma zona verde, a ponta da ilha tem uma vista espetacular para ver o pôr do sol, por exemplo. É um dos sítios que eu gosto mais da cidade.
Ficam aqui algumas dicas da Catarina. Esta vida de portuguesa no mundo começou em 2013. Qual é que tem sido a maior aprendizagem?
Olha, eu penso que a maior aprendizagem é mesmo com o conhecer de novas culturas e de tanta gente internacional, passarmos nós também mudarmos um pouco. A minha casa é aqui. Eu sou portuguesa, adoro Portugal, mas eu já não me sinto em casa quando vou a Portugal. E a maior aprendizagem é a capacidade de adaptação, isso é um ponto muito, muito importante. E também o reter das novas culturas, desses novos, nem que seja, influências culinárias que eu acabo também por adotar, ou aprendizagens das outras culturas. Eu acho que é mesmo isso. E questionarmos até que ponto é que temos os costumes corretos, questionarmos dos costumes portugueses. Eu às vezes penso, ok, eu estou mesmo a ficar alemã. Quando quero combinar coisas com muita antecedência, já penso, ok, estou a ficar alemã, não pode ser. Mas penso que é mesmo isso, é um descobrir-nos a nós próprios e eu tento reter as coisas boas das culturas com que me vou cruzando e tento melhorar um pouco do que eu faço, da forma como levo a minha vida. Por exemplo, eu não tenho carro, aqui não é muito comum, mas se calhar em Portugal. Toda a gente me diz, mas porque é que tu não tens carro? E aqui é muito comum as pessoas não terem carro, as pessoas usam os transportes públicos, usam as bicicletas, para que ter um carro que fica estacionado e só uso de vez em quando ao fim de semana? Para isso aluga-se um carro, não é? Aqui, pronto, e há muita cena do ambiente, da separação do lixo, de mesmo fazer a parte biológica separar. Nós fomos a ver, eu não faço quase lixo nenhum que não seja reciclável, que é muito bom. Pronto, são pequenas coisas que acabam por ficar. E é óbvio que cresci também muito profissionalmente, seja de métodos de trabalho, porque quando estive em Gena trabalhei com pessoas húngaras também, foi uma experiência muito interessante e cada um tem os seus métodos de trabalho e aprender. Com várias culturas é sempre gratificante.
São muitas as aprendizagens, e por falar em aprender, e a Catarina lá atrás, quando falávamos do início da experiência na Alemanha, falou da língua, também aprendeu a falar alemão ou nem por isso?
Assim, eu vim muito motivada para isso. No início eu estava mesmo, eu tenho que aprender, eu vou aprender até porque quando cheguei a Berlim, eu fui para Berlim porque cidade mais próxima para onde podia voar na altura, eu cheguei à estação principal e queria apanhar um comboio para Jena. Eu tive que falar com três pessoas diferentes para conseguir arranjar alguém que falasse inglês, ou seja, eu vi-me um pouco confrontada com a diferença cultural e eu pensei, em Berlim toda a gente fala inglês, mas pelos vistos não. E pronto, foi uma experiência que me levou mesmo a meter na cabeça que tinha de aprender o alemão. É assim, eu comecei muito motivada, como lhe disse, depois com o doutoramento e com tudo mais, acabei por não acabar um curso que comecei, mas eu fiz já alguns níveis. Comecei o B1 também, o nível B1. Mas na altura não o acabei porque tinha muito trabalho da tese, então decidi não terminar. E entretanto percebi que o nível de alemão que eu tenho neste momento é o suficiente para as necessidades que eu tenho. Até tenho algumas amigas aqui com as quais só falo alemão. De vez em quando falta-me uma palavra e eu digo-lhes em inglês e elas sabem, eu já estou farta de dizer a elas, tu sabes mais inglês do que eu sei alemão, mas elas insistem que não, então também é bom para mim para eu falar alemão. Mas sim, ainda tenho muito que aprender, não me dá para perceber tudo o que passa na rádio nem na televisão. Mas já me consigo desenrascar e ter alguma interação em alemão.
Catarina, saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal quando está longe?
Olha, uma das coisas que sinto mais falta realmente é do peixe fresco, porque aqui na Alemanha onde eu estou, principalmente como é sul, não há muito peixe fresco. Depois é o mar, aquela paz, aquela calma, as praias. A família, os amigos, estar presente em pequenos acontecimentos, seja festas de anos, seja tudo mais. E depois também sinto falta da espontaneidade do português, que aqui os homens são muito certinhos e é assim, vamos fazer assim e pronto. E o português não é mais espontâneo, vamos fazer isto e vamos. E na hora é decidido. Sinto um pouco falta da espontaneidade portuguesa.
Uma palavra para caracterizar, para definir este caminho de portuguesa no mundo. Se tivesse que escolher só uma palavra, qual que palavra seria?
Força.
Que assim continue. Muito obrigada. Catarina Amado está na cidade de Tubinga, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2013.